No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Polícia Federal deflagra operação trapaça em 3 estados. Dados apontam aumento de extração ilegal de madeira na Amazônia. Setor de serviços do Amazonas cresce 2% em agosto. E municípios de Bragança e Tracuateua participam da Semana Nacional da Ciência e Tecnologia.
Jornal Amazônia é Notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta quarta-feira falando que a Polícia Federal deflagrou uma operação denominada Trapaça para reprimir fraudes em processos de crédito rural no estado do Pará, Mato Grosso e Goiás. Foram cumpridos 3 mandados de prisão temporária, 17 mandados de busca e apreensão, além do afastamento de servidores públicos. Daniela Pantoja tem as informações.
A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira a Operação Trapaça, com o objetivo de desarticular a organização criminosa responsável por fraudes em processos de crédito rural, corrupção de servidores públicos, além de crimes ambientais, especialmente na região amazônica. A ação está sendo realizada nos estados do Pará, Mato Grosso e Goiás. Foram cumpridos 3 mandados de prisão temporária, 17 mandados de busca e apreensão, além do afastamento de 6 servidores públicos. Também foi determinado o sequestro de aproximadamente 100 milhões em bens dos investigados, incluindo propriedades rurais. Conforme apurado nas investigações, uma empresa de regularização fundiária estaria envolvida na falsificação de documentos para instruir processos de solicitação de crédito rural. Essa prática permitia que infratores ambientais obtivessem financiamento destinado à exploração de áreas ilegalmente desmatadas. As investigações indicam que aproximadamente 5 mil hectares de floresta foram desmatados e queimados após a liberação do crédito rural. No decorrer das apurações, foi constatado que os funcionários de uma empresa corrompiam servidores de secretarias de meio ambiente e órgãos fundiários, assegurando decisões favoráveis mediante o pagamento de propina. A empresa de regularização fundiária envolvida no esquema teve suas atividades interrompidas e está proibida de operar no mercado. Além disso, uma agência bancária que teria concedido crédito às áreas embargadas por órgãos ambientais também teve suas operações de financiamento rural suspensas. Diante dos fatos, as investigações prosseguirão para apurar se os valores recebidos foram utilizados para financiar crimes ambientais na Amazônia, identificar outros envolvidos no caso e garantir que os responsáveis sejam devidamente punidos. Com informações da assessoria de comunicação da Polícia Federal no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E dados apontam que a extração ilegal de madeira aumentou 19% na Amazônia. Segundo o Sistema de Monitoramento da Exploração Madeireira, as propriedades particulares lideram ilegalidade e que ela também avança sobre terras indígenas. Confira com Elias de Costa.
A área com extração ilegal de madeira na Amazônia cresceu 19% em um ano, passando de 106 mil hectares entre agosto de 2021 e julho de 2022 para 126 mil hectares entre agosto de 2022 e julho de 2023. O total equivale à retirada de madeira em 350 campos de futebol por dia, sem autorização dos órgãos ambientais. Os dados são do Sistema de Monitoramento da Exploração Madeireira, CIMEX, a cargo de uma rede de organizações de pesquisa ambiental, entre elas o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON. As áreas de exploração madeireira foram identificadas e mapeadas por meio de imagens de satélite e contrapostas a autorizações de exploração emitidas pelos órgãos ambientais. O CIMEX é o principal indicador de atividade madeireira legal e ilegal na região amazônica. No total, a área de floresta nativa explorada para fins madeireiros foi de 360 mil hectares, 165% de forma legalizada. Mato Grosso liderou no quesito extensão de área florestal dedicada à exploração madeireira, com 60%, ou cerca de 200 mil hectares. Em seguida, ficaram Pará e Amazonas, 14% cada um, na casa dos 50 mil hectares. A maior parte de extração ilegal aconteceu em imóveis rurais privados, ou seja, os principais protagonistas dessa prática criminosa estão identificados em cadastros públicos e são passíveis de responsabilização. O segundo tipo de território mais afetado pela extração criminosa foram as terras indígenas, categoria mais atingida entre as áreas protegidas. Os territórios indígenas continuam sendo os maiores alvos tanto da extração de madeira ilegal quanto, consequentemente, do desmatamento. Em agosto, a degradação dos territórios aumentaram, ameaçando o modo de vida dos povos indígenas, como explica Raíssa Ferreira, pesquisadora do IMAZON.
A degradação nas terras indígenas aumentou de 15 km quadrados para 972 km quadrados em agosto de 2024, com 40% da área degradada na terra indígena Caiapó. A invasão para essas atividades ilegais ameaça o modo de vida das comunidades indígenas que precisam dessas terras para sua sobrevivência. Essa destruição compromete o equilíbrio ambiental e intensifica a vulnerabilidade dos territórios, alertando para a intensificação de proteção e fiscalização nessas áreas.
Para frear tanto o desmatamento quanto a extração ilegal de madeira na região amazônica, é preciso fiscalizar e punir os infratores. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Secretaria de Meio Ambiente do Careiro orienta sobre resgate de animais silvestres. A cooperação da população é fundamental para esse trabalho. Saiba mais com Derleia Oliveira.
A Secretaria de Meio Ambiente foi acionada na última segunda-feira para resgatar um tamanduá cigarra, que foi encontrado nas imediações da Coordenadoria de Ensino. Nos últimos meses, tem sido cada vez mais comum o aparecimento de animais silvestres em áreas urbanas, uma vez que estão sendo forçados a abandonar seus habitats naturais devido às queimadas e à destruição de áreas verdes. O secretário de Meio Ambiente do Careiro, Ronaldo Santos, orienta a população como proceder ao encontrar animais silvestres.
Aqui nós fazemos o resgate dos animais silvestres. Para o contato aqui, você tem que ligar para os números, né? Nós temos os nossos agentes que estão preparados para isso. A Lucília, através do 93991402973, do Kirk, 984767541.
Além disso, a secretaria reforça a importância de não levar os animais para casa.
A questão é sobre levar para casa. Às vezes pássaro, estão batidos, estão doentes, a pessoa leva e trata como se fosse um filho. Não é só pegar um animal que esteja ferido, estar em casa, passar, dar alimento para ele, porque não pode. A gente identificando, a pessoa pode responder por isso, que não pode ter animal preso em casa. Que as pessoas que resgatarem tem que trazer esses animais resgatados, eles passar pela uma orientação do nosso veterinário, tá?
A conscientização da população e a cooperação com as autoridades são essenciais para garantir a segurança e o bem-estar da fauna silvestre e das comunidades. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, setor de serviços do Amazonas cresce 2% em agosto.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
E o que podemos fazer para combater a pobreza menstrual? A primeira iniciativa é falar sobre o problema nos espaços públicos. Menstruar é um processo natural do nosso corpo. Informação é uma forma de ajudar.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE. Por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Apague as luzes quando não precisar delas. Diminuir os gastos de eletricidade ajuda a reduzir a produção de dióxido de enxofre proveniente das centrais elétricas.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Ministério Público Federal recorre para a condenação de empresas acusadas de revender 4 toneladas de ouro de garimpo ilegais do Pará. Nos processos, as contestações das distribuidoras de valores não foram disponibilizadas ao MPF. Os detalhes com Daniela Pantoja.
O Ministério Público Federal, o MPF, recorreu à Justiça para que sejam parcialmente anulados os processos no Pará contra 3 empresas acusadas de revender mais de 4,3 toneladas de ouro extraídas ilegalmente. Apesar de o MPF não ter tido acesso às contestações das empresas nos processos, os casos foram julgados e as empresas não foram consideradas culpadas. Os processos tinham sido iniciados em 2021 a partir de ação do MPF contra distribuidoras de valores imobiliários, como a FD Gold, Carol e OM. Segundo análises de imagens de satélite, não havia sinal de exploração minerária em nenhuma das áreas apontadas pelas empresas como locais de extração do ouro. Se não veio de áreas legalizadas que permaneceram intactas, o ouro provavelmente saiu dos muitos garimpos ilegais que proliferam nos municípios de Itaituba, Jacareacanga e Novo Progresso, no sudoeste do Pará, concluíram as investigações do MPF, que contaram com levantamento científico feito em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais. Nos três processos judiciais, as contestações das empresas não foram disponibilizadas ao MPF. Sem acesso a essas manifestações, o MPF não pôde apresentar réplicas nem indicar eventuais outras provas que considerasse necessárias, o que implica a violação da legislação processual. Por isso, o MPF pediu que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, anule os atos processuais praticados a partir dessas ocorrências e casse as sentenças decretadas nos processos. Proferidas no final de setembro, as sentenças consideraram que as acusações do MPF contra as empresas não procedem. Os recursos são assinados pelos procuradores da República Adriano Augusto, Gilberto Batista Naves, Igor da Silva Espíndola, Igor Lima e Priscila Yanzer Jardim. O MPF também insistiu nos pedidos para que a Justiça suspenda as atividades das empresas no sudoeste do Pará e condene as três distribuidoras de valores a pagar um total de 10,6 bilhões por danos sociais e ambientais. Nos recursos, voltou a pedir ainda que a Justiça Federal determine a adoção de medidas preventivas para que as empresas interrompam o ciclo de ilegalidade por meio da implantação de mecanismos eficientes para o cumprimento da legislação. Os recursos destacam que as fraudes apontadas nas ações e a quantidade de ouro adquirida pelas empresas referem-se ao chamado esquentamento chapado de ouro, em que áreas florestadas e sem nenhum traço de exploração garimpeira são utilizadas para dar aparência de legalidade a transações de aquisição de ouro de origem ilegal, provavelmente de terras indígenas e unidades de conservação. O MPF ressalta que essa falsa indicação de origem, pelo caráter rudimentar da fraude e pelos valores envolvidos, seria de fácil identificação por parte das empresas, por meio de diversas medidas preventivas, se acaso houvesse o mínimo interesse das distribuidoras de valores. Com informações do Ministério Público Federal no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o setor de serviços do Amazonas cresceu 2% em agosto e se destacou positivamente a nível nacional. Mesmo com a desaceleração em alguns meses, as atividades do segmento voltaram a crescer, gerando boas expectativas para as próximas avaliações. A reportagem é de Nuno Lobo.
O volume de serviços no Amazonas apresentou recuperação de 2% em agosto deste ano, na comparação com o mês anterior. Em relação ao mesmo período do ano passado, o setor registrou alta de 8,3% nas vendas. Porém, o índice representa uma desaceleração do crescimento, frente aos 9,7% de avanço registrado em agosto de 2023. No acumulado do ano, o índice subiu para 7,1% e para 3,8% no acumulado dos últimos 12 meses. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Luan Rezende, chefe de disseminação do IBGE Amazonas, explica que o estado se destacou a nível nacional em agosto.
O acumulado no ano também reforça a força do setor de serviços no Amazonas. O estado liderou o ranking nacional, superando outros estados importantes, o que demonstra uma trajetória de crescimento consistente e coloca o Amazonas em uma posição privilegiada. Em uma análise de longo prazo, o acumulado em 12 meses no Amazonas indicou um crescimento robusto. Apesar de não ter alcançado os melhores resultados no país, o estado ainda se classificou entre os mais bem-sucedidos. Esse crescimento aponta para uma tendência de consolidação das atividades de serviços ao longo do último ano.
O índice das atividades turísticas no Amazonas também apresentou avanços significativos. Em janeiro, o setor cresceu 12,3%, mas nos meses seguintes enfrentou dificuldades, com uma queda de 4,0% em março, voltando a crescer 7,4% em abril, gerando expectativas de crescimento, destaca o especialista.
As atividades turísticas no Amazonas, por sua vez, apresentaram oscilações ao longo do ano de 2024. Após um início forte no primeiro trimestre, o setor passou por quedas e recuperações pontuais nos meses seguintes. No entanto, a retração em agosto pode sinalizar a necessidade de medidas de estímulo para manter o setor em crescimento.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Os municípios de Bragança e Tracuateua, no Pará, participam da Semana Nacional da Ciência e Tecnologia. A programação que iniciou nesta quarta-feira segue até a próxima segunda. Acompanhe com J. Bahia.
Os municípios de Bragança e Tracuateua, localizados na região nordeste do estado do Pará, participam a partir desta quarta-feira do Circuito de Bem-Querença, Ciências e Saberes. O evento faz parte da 21ª Semana Nacional da Ciência e Tecnologia Biomas do Brasil, com o tema Diversidade, Saberes e Tecnologias Sociais. O primeiro dia de atividades reúne oficinas de estamparia manual no Liceu de Bragança, conversa fiada na Escola Externato Santo Antônio, oficina de compostagem e jardins funcionais na Escola Marilda Nunes, em Vila Fátima, Tracuateua, oficina de vídeo de bolso da Fundação Educadora de Comunicação e oficina de animação de bolso Ondas de Gentileza na Escola do Rocha, na comunidade Vila Nova, em Bragança. Guaciara Freitas, jornalista da UEPA, pesquisadora e doutora em Ciências da Comunicação, falou sobre o evento.
Nós focalizamos uma programação que valoriza vários aspectos dessa realidade da região costeira do Nordeste paraense. Bragança e Tracuateua têm uma relação muito próxima com os mangues, né? São municípios que têm áreas muito importantes de manguezais. Então, toda a nossa programação foi montada para valorizar esse ecossistema costeiro, esse bioma Amazônia. E nós pensamos, por exemplo, a nossa oficina de estamparia manual. Ela vai ser uma oficina voltada para um público mais velho, aquele público da educação de jovens e adultos, que vai ter a oportunidade de fazer uma observação dos frutos, folhas do mangue, das cores do mangue e transformar isso em estamparia de tecido.
O circuito segue sua programação até segunda-feira, dia 21, quando ocorrerá o encerramento cultural, tendo como conteúdo a mostra Bem Querer, Ciência, Saberes e Vida. Palestra, as dores e as delícias da divulgação científica, roda de escuta dos diversos públicos que integram o circuito e show do quarteto musical da Universidade do Estado do Pará, UEPA. A realização do evento é da Universidade do Estado do Pará em parceria com a Divisão Regional de Educação de Bragança, DRE, Ministério da Ciência e Tecnologia, SENAI, Instituto Federal do Pará, IFPA, Universidade Federal do Pará, UFPA, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e Governo Federal. Da Rádio Rosário FM de Bragança do Pará, J. Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Substitua a mangueira por um balde e um pano para lavar seu veículo. O consumo de água será muito menor. Feche a torneira enquanto ensaboa as mãos, escova os dentes ou faz a barba. Não desperdice água. O meio ambiente e as futuras gerações agradecem.
Jornal Amazônia é Notícia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gutenberg Feitosa, da Rádio Educadora do Maranhão.
Editorial. Saudação, amigo ouvinte e seguidor da Rede de Notícias da Amazônia, as rádios católicas que integram a RNA. Eu sou Padre Guto Feitosa, nesse comentário radiofônico, neste editorial do nosso jornal Notícias da Amazônia, quero tratar sobre o Sínodo dos Bispos, que acontece no Vaticano, com o Papa Francisco e delegados de todo o mundo, homens, mulheres, clérigos, leigos, enfim, religiosos, religiosas, povo de Deus ao redor do Papa, para discernir, segundo o Espírito Santo, o que o bom Deus pede para a nossa igreja nos tempos de hoje. É o sínodo sobre sinodalidade na sua segunda sessão. Se lembra, querido ouvinte seguidor, que a primeira sessão foi em outubro do ano passado. Para nós, povos da Amazônia, esse sínodo também é muito importante, porque ele, em certo sentido, é a continuidade também do Sínodo da Amazônia realizado anos atrás. Então, os desdobramentos desse sínodo certamente vão impactar a igreja no mundo inteiro, inclusive ou especialmente na Amazônia, lugar de tanto que temos tanto amor e que o Papa Francisco também tem um carinho muito grande. Peçamos a Deus que ilumine o nosso Papa e toda a Assembleia Sinodal para que possam escutar a voz do Espírito Santo. Faz bem lembrar que esse sínodo tem uma série de novidades, uma das principais, a mais alargada consulta ao povo de Deus que o Papa Francisco tem feito já há vários anos. Também a igreja em ritmo sinodal há vários anos, o Papa Francisco fazendo sínodo sobre a Amazônia, sobre a juventude, sobre o amor, sobre o matrimônio, sobre a família, agora sobre a sinodalidade. Nós estamos realmente numa época de muita sinodalidade, não só na teoria, mas na prática. E convém destacar que a nossa igreja latino-americana e brasileira tem uma longa tradição em sinodalidade nas comunidades eclesiais de base ou comunidades eclesiais missionárias, como queira, nos diversos conselhos que ajudam a administrar, a animar, a cuidar de nossas igrejas, de nossas pastorais, de nossas expressões eclesiais, de nossas comunidades. Convido você a ter o coração, a oração e o olhar atento ao sínodo para que esse sínodo possa trazer, sim, aquilo que o bom Deus quer para a nossa igreja nos dias de hoje. Há muitas vozes tentando calar o sínodo. Há muitas vozes, inclusive dentro da igreja, tentando combater o Papa Francisco. Nós devemos, sim, orar pelo Papa e pedir que Deus use o nosso Papa, que o nosso Papa seja um instrumento de Deus para bem cuidar da igreja. Eu acredito que isso está acontecendo e, em certo sentido, você e eu estamos acompanhando a história ocorrer diante de nós. O sínodo sobre a sinodalidade, nas suas duas assembleias do ano passado e deste ano, e os desdobramentos dos próximos meses, sobretudo o documento que deverá ser lançado e promulgado pelo Papa Francisco no primeiro semestre de 2025, certamente vão trazer muitos impactos positivos para a missão da Igreja. Nós, Igreja da Amazônia, acompanhamos com oração e com esperança esse sínodo, especialmente porque para o próximo ano o Papa Francisco já convocou a Igreja para o Jubileu da Esperança. A esperança é Cristo Jesus, a esperança não decepciona. Que neste ano da oração e com este sínodo sobre sinodalidade, preparemos a nossa igreja, as nossas comunidades, a nossa Amazônia, as nossas rádios católicas para o Jubileu da Esperança. A você, meu abraço, a você, minha bênção.
Encerra aqui a edição de número 4072 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Nuno Lobo, J. Bahia, Anderlé Oliveira, Liege Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leilson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.